A recessão econômica no Brasil está impactando diretamente a contratação de planos de saúde. De acordo com o boletim Conjuntura Saúde Suplementar, produzido pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, a retração do PIB, Produto Interno Bruto, e da renda das famílias e o aumento na taxa de desocupação são os principais fatores econômicos influenciando de forma negativa o setor de saúde suplementar. O resultado é uma redução de 2,7% no total de beneficiários de planos de saúde médico-hospitalares nos 12 meses encerrados em março deste ano. Para a gente falar um pouco mais sobre esse cenário, nosso contato é com a coordenadora de pesquisas do Instituto, Helene Nardi. Muito obrigado, Helene, em atender a CBN Campinas. Uma ótima tarde para a senhora.
Boa tarde, André. Obrigada.
Helene, a gente observa uma queda ininterrupta no número de beneficiários de planos coletivos empresariais, pela tabela, né, do estudo, desde o primeiro trimestre de 2015. Pelos números apresentados, a gente pode falar que essa tem sido a pior crise no setor?
Sim, André. E são 5 trimestres consecutivos que a variação trimestral é negativa no número de beneficiários desse tipo de plano, do plano coletivo empresarial. Esse é o maior número trimestral consecutivo em que a variação de 3 meses é negativa. Todos os anteriores eram positivos. Aí, para ilustrar, quando comparamos o primeiro trimestre de 2016 com o trimestre do ano passado, de 2015, a queda no número de beneficiários de planos coletivos empresariais foi de 2,7%.
Uhum.
Esse número a gente pode relacionar à queda no número de... na redução da população ocupada no país. Isso porque os planos coletivos empresariais são aqueles contratados pela empresa para os seus empregados. Então, a queda no número de emprego afeta diretamente o número de beneficiários desse tipo de plano.
Uhum. Até com relação justamente isso que queria já questionar a senhora. Essa demissão de funcionários das empresas, a gente tem visto muita questão de indústria demitindo, indústria que emprega bastante, né, gente no país, e por consequência baixa no número de clientes dos planos coletivos, então acabou, digamos assim, massificando, né, exponenciando essa questão da redução do número de planos contratados, então.
Isso, exatamente. O número de... a geração de empregos, o saldo, desculpa, a criação de vagas formais de trabalho, tendo uma redução, eu também tenho uma redução do número de contratação de planos de beneficiários, de planos coletivos empresariais. E a demissão de empregados também faz com que as pessoas que tinham esse tipo de plano passam a não ter mais.
Agora, pelo estudo que foi realizado, mostra que os planos de saúde, eles são o terceiro maior desejo dos brasileiros, atrás apenas da educação e da casa própria. Há uma previsão de quando o setor deve voltar a crescer, ou essa previsão ela fica diretamente atrelada ao crescimento da economia no país?
O número de beneficiários de planos coletivos empresariais está atrelado à geração de emprego, porque quem pode contratar esse tipo de plano são só empresas. Há outros tipos de planos, que são planos coletivos por adesão, os planos individuais, que também é possível observar uma queda no número nesse trimestre. Lógico, com a retomada da economia, a retomada de renda, pode ser que esses tipos de planos, tanto coletivo empresarial com a retomada de emprego e os planos os individuais coletivos por adesão, pela renda da população e pela maior possibilidade de compra desses planos, pode ser que aumente.
Agora, isso pelo que a senhora falou, então, vai levar um tempo, assim como a gente acompanha, né, o CIESP, o Centro das Indústrias, a própria Federação, quando eles dizem em o empresário, ele acreditar, ele conseguir ter segurança nessa questão de investir, nada acontece de hoje para amanhã. Né? E existe esse meio período onde as pessoas vão se certificando, olha, agora eu já posso adquirir um plano de saúde, já estou mais confiante, eu já acredito que meu trabalho já está mais um pouco consolidado. É por aí, as pessoas precisam ver que o chão está firme para depois buscar aí a questão do plano de saúde, então.
Sim, está bem relacionado ao crescimento econômico também. É ter mais segurança e ter renda para eu conseguir contratar um plano individual, ou eu estar empregada para ter a possibilidade de ter um plano coletivo empresarial.
A gente observa também, Helene, numa tabela do estudo, que a região sudeste foi a que mais perdeu beneficiários. A gente olha lá, beneficiários de planos coletivos empresariais, uma queda de 3,5%, e beneficiários de planos individuais, uma queda de 4,5%, somando aí os dois, já dá 8%. Como se explica isso? É pelo próprio poder aquisitivo na região sudeste?
O número de beneficiários está mais concentrado na região sudeste. Então, você vai perceber um maior impacto em termos proporcionais nessa região. Só para comparar, a região sudeste tem 30 milhões de beneficiários, enquanto o nordeste tem 6,7 e o sul 7. O norte e o nordeste tem menos beneficiários ainda. Então, você vai perceber uma maior queda na região que possui maior número de beneficiários.
Tá. Agora, com relação aos planos individuais, apesar de todas as regiões terem apresentado queda na população ocupada e também queda no rendimento real recebido, houve regiões onde o número de beneficiários nesse tipo de plano cresceu. Foi o caso da região Centro-Oeste e também da região Sul, que apresentaram um crescimento dos planos individuais. O Centro-Oeste com 3,1% de crescimento e a região Sul com 0,7%. Como que pode ser explicada essa questão?
Uma das possíveis explicações é que a pessoa tinha um plano empresarial coletivo, ela perde emprego e mesmo com a redução da renda familiar, ela contrata um plano individual, então ela tem essa possibilidade. E como você mesmo falou, é o terceiro desejo do brasileiro ter um plano de saúde. Então, eu faço a restrição orçamentária da minha família em outros aspectos e contrato um plano individual. Pode ser que nessas duas regiões o aumento seja por causa disso.
O Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, até com relação a isso, mesmo a pessoa, dependendo dela perdendo o emprego, ela quer não pelo desejo, né, mas pela necessidade de se ter um convênio médico. O Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, ele chega a avaliar também, em nível Brasil, a questão do SUS ou não, sim, para ver, até para relativizar essa questão de como as pessoas buscam a saúde suplementar. É sempre em função da precariedade do SUS?
A saúde suplementar é importante para... São 49 milhões de pessoas que acabam utilizando mais o sistema privado do que o sistema público. Então, a saúde suplementar tem a função de gerar saúde para essa população. A rede de emergência do SUS é muito maior. Então, pelas diferentes características, tem região que o SUS funciona melhor e a saúde suplementar nem está tão forte. Se eu pensar em São Paulo, isso é exatamente ao contrário.
O Instituto de Estudos, ele reúne, ele tem um diálogo junto às operadoras de saúde para debater esses estudos realizados?
Sim, tem. Nós apresentamos isso em alguns eventos, esses números em alguns eventos. No site do IES você consegue encontrar textos e discussões que dão opções para o mercado, para a sustentabilidade do mercado, por exemplo, sobre diferentes modelos de pagamento ou quais são as distorções com ODS e PROTS e material especial, a incorporação de tecnologias, qual é o impacto do envelhecimento na saúde suplementar. Tudo isso são textos gerados pelo Instituto que serve como uma base técnica, mais conceitual, para ajudar a sustentabilidade do setor. ser discutido tanto com as operadoras quanto em evento aberto ao público.
Uhum. Tá certo. Quero agradecer a Helene Naide, ela que é coordenadora de pesquisas do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, que falou conosco aqui no CBN Total, aqui da CBN Campinas. Helene, obrigado pela participação. Uma ótima tarde para a senhora.
Obrigada, André. Boa tarde.